Aclamemos ao Santo Evangelho.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos rodeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam. E rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças o que o devolva. O que vós desejai que os outros vos façam, fazei-os também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aquele que os amam. E se fazei o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente aqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores, empresta aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vós será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Podeis sentar por um momento. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos na sétima semana do tempo comum e durante este tempo nós fazemos uma verdadeira catequese, um verdadeiro aprendizado acerca não só dos milagres de Jesus, mas acompanhando a sua vida pública, aprendemos muito para trazer para a nossa realidade, como comunidade, como família de Deus. Nesse domingo, a liturgia nos faz refletir sobre o significado do perdão, mas compreender o perdão à luz do amor fraterno. Por vezes é muito difícil falar de perdão, por isso é preciso, quando se fala de perdão, colocar um acento especial para o amor fraterno, o amor caridade. Assim, o Evangelho de hoje é uma continuação das bem-aventuranças que nós ouvimos no domingo passado. Jesus nos falava: bem-aventurados vós pobres, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Por quatro vezes Jesus chama de bem-aventurados aqueles que foram desprovidos de tudo à luz deste mundo. Mas também por quatro vezes diz: ai de vós, ai de vós, ai de vós, todos aqueles que têm os benefícios deste mundo, mas que acabaram se desviando de Deus. Hoje, o Evangelho, nesta continuação, nessa catequese, nos convida a compreender o que de fato está dizendo Jesus. O que Jesus quer fazer o povo daquela época compreender, para que tenha a sua vida transformada, para que colha os frutos daquilo que realmente é necessário para viver os dons de Deus. Assim, por vezes, quando nós falamos do perdão, nos vem um questionamento, quase que de imediato: será que eu perdoei? Será que tive a capacidade de perdoar aquela pessoa que me fez algum mal? Mas se perdoei, por que ainda eu me lembro desse fato? É importante perceber que perdoar não é perder a memória, como sempre digo. Perdoar não é perder a memória. Porque se fosse assim, seria até fácil para as pessoas que sofrem de esquecimento, ou até mesmo que têm Alzheimer. Seriam as pessoas que mais haviam perdoado. Perdoar é lembrar e saber que você já superou aquela situação. Quando alguém deixa de dar o perdão, ela fica presa àquela situação. Vem ao tempo todo àquele momento, é como se ela não conseguisse se livrar do tempo em que determinado fato aconteceu. Por isso ela fica aprisionada ao momento, aquele momento de sofrimento. E o perdão vem exatamente como uma bênção, como um alívio, para nos libertar de um tempo em que nós ficamos aprisionados, sem conseguir ir adiante. Mas esse perdão é tão libertador, que mesmo que a pessoa que lhe causou algum dano continue agindo da mesma forma, aquele que perdoou é o primeiro a colher os frutos, os benefícios desse perdão. E eu digo que é o primeiro a colher os frutos desse perdão, porque ele se liberta do tempo, do momento em que ele sofreu determinada ação, e ao mesmo tempo lhe permite continuar a vida, a caminhada, com o coração purificado. Assim, o perdão, além de libertador, ele favorece o crescimento, a mudança de mentalidade da outra pessoa. Ele também rompe com um círculo que é vicioso, de vingança, de mal dizer, de não bênçãos, de tantas coisas. Por isso o perdão, ele faz uma ruptura com o mal e nos prepara para receber as bênçãos, receber o bem. Vejamos o que nos diz os textos sagrados reservados para hoje. A primeira leitura que nós ouvimos, o livro de Samuel, nos fala do testemunho do perdão de Davi. Davi estava sendo perseguido de morte por Saul, e em um determinado momento, Davi teve a oportunidade de chegar até Saul quando ele estava dormindo, quando todos os guardas estavam dormindo. E aí Davi chega até ele, e ao invés de matá-lo, ele tão somente pega a lança que Davi tinha e leva consigo. E depois diz para os soldados: venham buscar a lança que eu havia pego quando estive com Saul. Isso mostra que Davi teve a oportunidade de aniquilar, de destruir seu adversário, seu inimigo, mas no entanto agiu com misericórdia. O que ele disse? Não o mateis, porque ele é o ungido do Senhor. Ora, precisa que a pessoa tenha muita consciência, muita segurança de si, para compreender a dinâmica do perdão, no amor fraterno, para que, se colocando diante do outro, não venha a agir com vingança, com ódio, né? Recordemos que até mesmo o pior dos bandidos, ou aquela pessoa que consideremos como pior, ele não deixa de ser filho de Deus. Notemos, meu irmão, que ninguém deixa de ser filho de Deus por ter cometido um determinado ato. Não existe ex-filho de Deus. Você já viu falar isso? Senhorita Cara, senhora Carmen, já viu falar isso? Eu sou um ex-filho de Deus. Já viu? Não tem. Não existe ex-filho de Deus. O que existe é filho de Deus que ali se tornou um ingrato, um filho de Deus que não reconhece a misericórdia de Deus, né? E ao contrário disso, os filhos que reconhecem a graça de Deus na sua vida, né? Deus é bondoso também para com os ingratos e maus, nos diz o Evangelho de hoje. Então, se você questiona por que determinada pessoa que praticou o mal, que fez tantas coisas ruins, ainda continua a viver, a resposta está aqui: porque Deus é bondoso também para com os ingratos e com os maus. Por que é que nós temos que ser mal com as pessoas que nos causaram algum dano? Por que temos que ser mal? Se nós agimos também com maldade, nós estamos nos igualando a determinada pessoa. Nós somos chamados a agir diferente, a agir com misericórdia, a agir com amor para com aqueles que nos causaram mal. Isso é que nos diferencia de determinadas pessoas. O Salmo 102 que nós ouvimos hoje também nos dizia como resposta: o Senhor é bondoso, é compassivo. O Senhor é compaixão, é piedade, é retidão, é cheio de amor. Nós precisamos perceber isso. Somos filhos de Deus, somos dotados de toda essa misericórdia. Somos filhos de Deus, nós somos também convidados a partilhar de tudo aquilo que Deus nos concedeu. E agora vamos viver como pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras? Vamos viver como aqueles que nunca tiveram acesso à palavra de Deus, né? Assim, nos dizia também São Paulo na segunda leitura, assim também nós refletimos a imagem do homem celeste. Não fiquemos presos tão somente àquele homem terrestre que se deixou conduzir pelo pecado, mas somos convidados a refletir o homem celeste, nosso Senhor Jesus Cristo, que em tudo agiu fazendo bem, promovendo a libertação do ser humano, dando perdão, falando da misericórdia de Deus. É por isso que no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus diz de imediato: amai vossos inimigos. Para algumas pessoas, este versículo é muito forte: amai os vossos inimigos. Porque quando nós dizemos que amamos, nós estamos querendo dizer que temos bons sentimentos em relação a uma outra pessoa. Quando dizemos que amamos, significa que nós temos ali uma identificação, temos sentimentos para com aquela pessoa. Mas Jesus, quando fala aqui, amai vossos inimigos, acima de tudo, ele está usando uma palavra grega que nos convida a refletir de forma diferente significa que devemos agir com caridade. Esse amor é um amor-caridade, que é chamado de agapau. Amor-caridade. Esse amor é diferente. Esse amor aqui é um amor desprendido de sentimentos de posse, desprendido de sentimentos, até mesmo de afinidades, de relações do dia a dia. É um amor que, acima de tudo, reflete a caridade, a misericórdia que Deus tem por cada um de nós. Conforme nós também rezamos na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando compreendemos o amor-caridade, compreendemos o significado da oração do Pai Nosso, quando dizemos que queremos ser perdoados na mesma proporção a que perdoamos aquele que nos fez algum mal. E então, como é que Jesus pede que nós amemos uns aos outros? Como é que Jesus pede que amemos aqueles que nos causaram algum dano? O amor aos inimigos supõe boas ações. Fazer o bem a quem nos fez o mal, ou seja, não ser vingativo. Lembra o exemplo de Davi? Teve a oportunidade de ali tirar a vida de seu inimigo. Então, amar aquele que nos fez algo de ruim significa agir de uma forma diferente, não ser vingativo. Depois, um outro elemento que se faz importante perceber no Evangelho é: se alguém me amaldiçoar, eu devo abençoar. Sabe quando aquela pessoa olha para você e diz assim: você vai se dar mal, você vai perder a sua vida, e você olha para ela e diz assim: que Deus te abençoe. É não buscar o mal para aquele que te causou algum dano, não é? É não falar mal da pessoa, é não desejar o mal para ela, mas querer o bem para esta pessoa. E aí você já vai compreendendo que você já está no caminho certo para o perdão. E aqui vem a resposta para aquela pergunta que nós costumamos fazer: eu perdoei ou não o meu irmão, visto que eu me lembro? A resposta está aqui: rezar pela pessoa. Quando você consegue rezar por aquela pessoa que te causou algum dano, te fez algum mal, significa que você já perdoou. Aí está o termômetro. Você consegue rezar pela pessoa que te fez algum mal? Você consegue dizer: Senhor, abençoa fulano que fez um dano para a minha vida, para que ele se recupere, para que ele se converta? Se você consegue rezar assim, na sinceridade do seu coração, significa que você perdoou. Significa que você agiu com a misericórdia, conforme o Senhor havia pedido, né? Naquele tempo, no tempo de Jesus, o que imperava era a lei do talião, talis qualis, né? Se alguém de uma tribo ia e feria ou abusava de alguém em uma outra tribo, aquela tribo tinha o direito de voltar e retribuir na mesma moeda. Essa era a lei do talião, talis qualis, fazer o mesmo dano que fizeram a ti. E aqui Jesus ensina aos seus seguidores, aos discípulos, a serem diferentes. Quem segue Jesus precisa ser diferente. Os discípulos de Jesus precisam ser diferentes dos discípulos dos judeus, dos fariseus e de qualquer outro grupo judaico. É preciso ser diferente, porque senão o que é que nós estamos fazendo? Ora, no Evangelho Jesus diz: o que estás fazendo de diferente? Até mesmo os pecadores fazem a mesma coisa, não é? Então Jesus nos convida a dar respostas diferentes a situações que são difíceis no nosso cotidiano. Então os seguidores de Jesus precisam dar resposta diferente. Por isso é que Jesus diz: amai os inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e rezai por aqueles que caluniam. Então, se você consegue rezar por uma pessoa, você já deu um passo muito grande, né? Você conseguiu perdoar. E assim Jesus nos ensina a viver essas bem-aventuranças. Se alguém te bater num lado da face, oferece também o outro lado. O que isso significa? Significa que se alguém te causar algum dano, pode chegar para ela e dizer: você já está satisfeito com o que você fez? Você conseguiu o seu objetivo? Você conseguiu me ferir de um lado? Quer ferir também no outro? Né? Isso faz a pessoa refletir, aprender, porque o perdão é catequético, ensina a pessoa a mudar de vida. Né? Se alguém te tomou o manto, pois entrega também a túnica, né? Para dizer, se alguém quer tirar aquilo que te pertence, leve a reflexão e pergunte: olha, o que você está me tirando vai me fazer falta? Já que vai fazer falta, também leva a túnica, já leva. Já que vai me fazer um dano grande, pois então faz por completo, né? E se alguém te pedir algo, não negues, dar o que necessita. Se alguém te pediu algo emprestado, espera para que ele tenha consciência e que devolva, né? E esta grande regra de ouro que diz: o que queres que os outros te façam, fazei primeiro a eles, né? Hoje nós poderíamos nos perguntar, meus irmãos, o que nós estamos fazendo de diferente para testemunhar que nós compreendemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque se nós não agimos diferentes daqueles que são pecadores, daqueles que não tiveram acesso às Sagradas Escrituras, daqueles que vivem no erro, no pecado, se nós agimos da mesma forma, o que nós estamos fazendo de diferente, né? Como discípulos, como missionários do Senhor, como cristãos batizados, nós devemos agir diferente. A nossa resposta deve ser diferente, né? E isso não nos faz menos merecedores da graça de Deus, ou não nos faz menos inteligentes. Isso nos faz diferentes, porque nós compreendemos o significado das Sagradas Escrituras. Nós compreendemos o significado da misericórdia. Nós compreendemos o que é ser cristão. Nós compreendemos o que é viver a fé, não apenas em palavras, mas em gestos concretos que transformam a realidade. Que o Senhor nos ajude, que durante toda esta semana, ao nos depararmos com momentos como este, de medo, de pecado, possamos dar respostas diferentes, conceder o perdão, perdoar e ainda ajudar para que outros consigam viver a graça a que o Senhor nos chamou no cotidiano da nossa vida. Louvado seja nosso